Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, queridos ouvintes.
Bom, boa tarde para quem está entrando agora. Não é a Iris e o Hernani Costa, só para deixar claro mais uma vez.
Sim, Yasmin convidados novamente. E hoje a gente está aqui com o Diego, meu marido.
Boa tarde.
Que veio por livre e espontânea pressão, por nenhum livre-arbítrio. Eu precisava de alguém e aí ele veio hoje. E também. E aí, Clarinha me deu o bolo, porque hoje era dia dos namorados, e aí sobrou pra ele.
E também sou namorado, né? Vamos deixar isso claro.
É, verdade. Mas é isso. Enfim, e no último bloco a gente tava falando sobre a construção do ego, né? E quando a gente entra no reino humano, né? Quando a gente começa a encarnar em corpos humanos, a gente começa a construção do self, e a gente estava falando sobre essa balança, que na realidade o grande objetivo era que a gente amasse o outro como a nós mesmos.
Sim.
Então, a gente precisa amar o outro, mas a gente precisa amar a gente. É que normalmente é mais difícil, como a gente passou muito tempo desenvolvendo o ego, normalmente é mais difícil você deixar o egoísmo e amar o outro. Mas hoje em dia a gente vê muitas pessoas errando na primeira parte,
sim,
né? Não se amando e colocando o outro numa posição maior, mas precisa ser uma balança. Então, ao longo da nossa vida, vão ter momentos em que a gente vai precisar amar a gente, em que a gente vai precisar investir na gente. A gente vai precisar estudar, a gente vai precisar crescer, a gente vai precisar cuidar da nossa saúde. Vão ter momentos em que a gente vai precisar de investimento. E aí, a partir do momento que você se estabiliza, você começa a retribuir para outra pessoa.
Sim.
E aí, a nossa vida é equilibrar esses dois pratos. Então, o tempo inteiro a gente vai estar investindo no outro, investindo na gente. Quando a gente começa a investir no outro, as coisas nossas vão começar a dar errado.
Sim.
Aí a gente vai parar um pouco, vai investir na gente de novo. E aí daqui a pouco a gente volta pro outro. Investir no outro, que eu digo, seja de forma normal, então cuidando dos seus pais na velhice, cuidando dos seus filhos, seja de forma social, né, enquanto vizinho,
sim,
enquanto cidadão, enquanto trabalho voluntário, né, pessoas que vivem ali, ajudar pessoas no geral, seus amigos, outros familiares,
sim,
né? E enquanto também, não necessariamente empresário, mas enquanto trabalhador também,
sim,
né? Todo mundo tem um trabalho material e a gente pode fazer várias coisas dentro desse trabalho material de ajuda, de auxílio. E então, isso faz parte. Você investe em você, você estuda, você cresce e aí você entra na sua profissão e aí você usa a sua profissão para ajudar outras,
sim,
pessoas, além de ganhar dinheiro, mas também para auxiliar, né? E então, ao longo da sua infância, você está sempre recebendo investimento e a partir do momento você começa a contribuir e a fazer esse processo.
A gente tem uma responsabilidade civil, paternal, como trabalhador, de devolver o que a gente recebeu. Até porque Jesus nos dá os talentos, nos dá os bens, tudo que a gente recebe nessa encarnação, e em algum momento a gente tem que dividir, né? Não dá pra gente achar que a gente veio aqui para buscar riquezas, enfim, a gente tá aqui para aprender, compartilhar o que a gente tem.
Sim. Então, essa era a primeira parte.
Vou fechar.
Da Bíblia, que a gente não conseguiu antes do intervalo, agora eu vou ler um pouco as participações e depois a gente vai pro caminho Verdade e Vida.
Por favor.
Vamos correr hoje, gente, que eu tô péssima com o tempo. Então vamos lá. Lucimar do Flamengo me mandou uma foto de um girassol e uma rosa. Muito obrigada, Lucimar. Rosimar mandou oiê, boa tarde a todos. Boa tarde, Rosimar. Ela é lá de Anchieta. O Pedro Luiz do Valqueira, estou na escuta e gostando muito do programa. Um grande abraço a todos. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. Um abraço, Pedro.
Pedro.
Nunca mais esqueci de você, Pedro. Você que me ensinou que eu tinha que entrar no atendimento telefônico. Que até então eu me ignorava.
Tá certo.
Tadinho do Pedro. Diti Araújo, boa tarde, linda. Yasmin e Diego, estou
obrigado
na escuta. Amando o programa, que como sempre maravilhoso. Já dei o like e compartilhei também. Feliz Dia dos Namorados. Um beijo enorme,
beijo
Ditinha.
Então, um beijo grande pra todos aí. O Pedro, a Lucimara. Né? tinha.
Roberta, da Califórnia. Eita. Amando as explanações. Acho que o segundo casal 20 merecia um programa para dizer seu. Calma. Parabéns de verdade com relação à evolução. Vocês estão explicando muito bem. Porém, sempre fico em dúvida com relação à evolução dos animais. Por que seres que são ditos inferiores aos humanos podem ser tão puros e amáveis, dando um banho em muitas pessoas? Desculpe a ignorância. Beijos de Roberta, da Califórnia. Então, Roberta, é o seguinte... É, na realidade, não é inferior nesse sentido. Porque quando a gente pensa em inferior, a gente está pensando numa análise de... Ah, existe o bem e o mal, o claro e o escuro, o certo e o errado. E o mundo, ele não é nessa dualidade. Essa dualidade, ela não existe. Então, existe o quente, existe o calor e existe a ausência de calor. Mas não existe o frio. Então, você pode descer ao mínimo da temperatura e a gente vai chamar de zero e a gente vai criar uma escala. Mas não existe frio, porque a gente não consegue deixar o frio mais frio, a gente não consegue medir o frio, a gente só consegue medir o calor. Existe a luz e não existe a escuridão. Existe a ausência de luz, mas a gente não consegue deixar a escuridão mais escura e nem nada do gênero. E aí, quando a gente fala na nossa evolução, existe o bem e existe a ausência do bem. Então, não existe uma... Pessoas ruins. Existem até atitudes egoístas, existem atitudes ruins, existem vícios, né? Quando a gente começa a tentar buscar felicidade no mundo material, sem ser através do sentimento, às vezes a gente anda ali pro lado e entra, cai em algum caminho de vício, que é uma forma rápida de você ter essa felicidade instantânea. Mas não existe o mal em si, sabe? E todas as pessoas vão chegar nessa evolução de receber, de concretizar todos os sentimentos. Quando a gente está no reino animal, a gente não tem o raciocínio e a gente também não tem o sentimento. A gente começa a ter um início de sentimento, a gente começa a desenhar essa ideia de sentimento quando a gente tem ali o amor maternal, quando a gente tem animais domésticos que já estão convivendo com a gente começa a ter esse início de sentimento. Mas isso ainda não está desenvolvido. Então, o animal, ele faz as coisas... pelo instinto. Então, ele não é bom, ele não toma atitudes boas, porque ele não tem o sentimento desenvolvido. E ele também não é mau, até porque não existe maldade. Ele age pelo instinto natural daquilo ali. Quando você entra no reino humano, você ganha o livre-arbítrio, você ganha a capacidade de raciocínio e você ganha liberdade de escolha. E aí, a partir desse momento, você começa a encarnar e você começa a avançar. E aí, nisso, existem espíritos... Você tem que desenvolver o sentimento e a inteligência. E acabam que existem espíritos que desenvolvem a inteligência, mas não desenvolvem o sentimento. E aí, eles começam a ter uma série de atitudes e de comportamentos extremamente egoístas, extremamente ligados a esses vícios, né? Que seria o oposto da virtude. Os vícios realmente existem. São caminhos tortuosos que você entra para receber uma recompensa química enquanto você está encarnado, né? Então, ele acaba desenvolvendo uma inteligência, ele não desenvolve o sentimento e ele acaba tendo essas atitudes ruins. Mas ele está um pouco evoluído porque ele já desenvolveu a inteligência, entende? O animal, ele ainda está na fase de instinto. Sim. Ele ainda está num degrau inferior nesse sentido. Muito provavelmente, esses animais que estão convivendo com a gente dentro de casa, domesticados, que já são quase humanos, quando evoluírem para o espírito, eles já vão ter um nível...
Então, isso tem um paralelo legal, porque é isso, né? A gente traz essa questão da domesticação dos animais, que teriam uma evolução natural, mas... problema no instinto, quando a gente domestica eles trazem um lado maior do amor, do carinho, que eles não teriam tão rápido assim de uma forma
normal. A gente já começa a dar uma ensinada, eles começam a evoluir. Muito provavelmente ali, quando eles se tornarem, né, eles já vão estar num degrau acima do que a gente...
Paralelo com o que a gente falou até agora.
Mas a ideia que você tem que ter é essa. Eles trabalham por instintos, até porque você ensina os animais, né, através da repetição, através de...
Milhares e milhares de anos. A domesticação não é coisa rápida.
E de você recompensar. Então, no fundo, o que ele está buscando é recompensa. Sim. O que ele está, né, assim... E aí, quando entra no humano, ele começa a tomar decisões. Ele começa a ter previsibilidade das ações dele. Então, se eu fizer uma coisa, a consequência vai ser a outra. E aí é por isso que ele está num estágio acima. Mas dentro do mundo, né, do reino humano, cada um vai tomar um caminho diferente. Tem gente que já vai seguir reto e vai cumprindo, e tem gente que não consegue cumprir e aí acaba buscando, né, essa felicidade, etc., em algum caminho paralelo. E aí depois vai ter que retornar. Sim. E seguir o caminho certo. Porque no fundo, todo mundo vai chegar.
Em algum momento.
No
mas
ponto.
A gente vai chegar lá.
Sônia Regina, do Rio Comprido. Boa tarde, Yasmin. Paz e bem. Deus os abençoe grandemente. Amo muito vocês esse programa. Aí ela deu os nomes para oração. Beleza. E boa tarde ao seu marido, Yasmin, também.
Boa tarde,
paz e bem. Muito obrigada, Sônia. Boa tarde. Esse aqui não tem nada. Vamos pro YouTube. Vera Lúcia Leite, boa tarde, Yasmin e convidados. Curtam as férias, Iris e Hernani. Boa tarde, Vera. Rosemary, boa tarde. Ela pediu oração, a gente vai colocar todo mundo na irradiação. Tá bom, meu amor? Pode deixar. A Vera Lúcia voltou pra dizer, você representa muito bem, Yasmin. Obrigada, Vera. Fabiane Carvalhosa, boa tarde, Yasmin. Adoro quando você está no programa. Gente, obrigada, Fabiane. Rose Barroso, boa tarde. A vibração a gente vai colocar, pode deixar. Carmen Rocha, boa tarde, Yasmin e Diego.
Boa
e boa tarde.
Tarde,
amigos da Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde, Carmen. Obrigada por estar com a gente. E ela lembrou pra todo mundo deixar o like pra ajudar o programa.
Por favor.
Dirlene Costa, parabéns ao casal, bem lindinhos. Obrigada,
obrigado,
amor. Eudineia Matos, chuva de bênçãos e flores perfumadas, amigos. Ela é de São Gonçalo. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Lucy Helena Souza, Portugal. Uma excelente tarde a todos nós, com excelentes palestrantes. Gratidão, bênçãos e luz para esse casal lindinho. Obrigada,
obrigado,
Lucy.
Muito obrigado. Com tantos elogios assim, eu vou ter que voltar mais vezes, né? Tô ficando mal acostumado aqui.
Mas você tem que vir sem eu.
Não.
Vou botar você.
Por favor, não faça isso comigo.
Vou botar você com seu sogro.
Enfim. Um beijo, Hernani.
Eliane Melo, eu estou ligada pela Rádio Rio de Janeiro, mas vai meu like. Estou amando sua palestra.
Obrigado.
Axé. Um beijo, Eliane.
Beijo grande. Obrigado a todos.
Rosa Maria Silva, boa tarde, família abençoada. Boa tarde, Rosa. Roberto Castanheira, boa tarde a todos.
Boa tarde.
Isabel Mirandela, boa tarde, amigos. Programa muito bom. Feliz Dia dos Namorados. Tudo like mais. Dado.
Obrigado.
Muito obrigada, Isabel.
Obrigado.
E a Isabel Smith, boa tarde a todos. A irradiação a gente vai colocar. Mara Lourenço, que benção essa família do Quintas do Evangelho.
Sim.
Belíssimo, toda a família estudiosa e unida no mesmo propósito. Parabéns a todos.
Obrigado.
Obrigado, Mara. Obrigada por acompanhar a gente. Álvaro de Oliveira Dias, vem toda vez. Saudação, Grupo Espírita Tereza de Jesus e Grupo Espírita Renascer, Campo Grande, Rio de Janeiro. E meu pai não vai visitar ele nunca.
É um absurdo.
Absurdo. Valdec Boaventura. Boa tarde, pessoal do MAP, Hernani, Iris, Yasmin e convidados. Programa Verdade. Show de bola. É o Valdec Boaventura de Realengo, no Rio de Janeiro. O Fábio Lira mandou 2 corações.
Eu ainda não fui promovido a membro fixo da mesa, né? Por enquanto eu sou coadjuvante, personagem só, convidado.
A gente vai ter que parar, gente. Muito obrigada a todos pelo...
Não dá tempo.
Pelas mensagens. Depois eu vou responder todas, vou mandar todos os nomes para a radiação, mas a gente precisa ler, senão eu vou
só
levar bronca.
Só agradecer as participações, tá, pessoal? Muito importante ter vocês aqui com a gente. Mas vamos lá. Examina-te. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Paulo. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias. Sadias em suas expressões substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveríamos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto, de supremacia, se obedeceu somente à disputa de necessária, cuida de teu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendestes ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir aos outros, com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. E aí, Yasmin?
Nesse texto ele fala sobre três coisas diferentes. Primeiro, ele fala sobre o que a gente falou um pouco no primeiro bloco, de as pessoas estarem em níveis evolutivos diferentes. Por que que a gente evolui no mundo material e a gente não evolui tanto assim na colônia? Quando a gente vai para o plano espiritual, a gente começa a conviver com pessoas que estão no mesmo nível que a gente. Então a gente para de ter essa prova e a gente para de ter esse contato direto com o outro que ainda não chegou, que não concorda com a gente.
Questão,
né?
De afinidade, né? A gente vai para ali para
uma questão de afinidade. Então, lá você tem pouca troca de experiência e você tem pouca evolução. Quando você encarna, você não sabe o nível de ninguém. Tá todo mundo encarnado misturado, para que você ajude as pessoas no que você já sabe e aprenda o que você não sabe ainda. Então, aqui você começa a ter uma evolução maior. Além de dar necessidade de você correr atrás, de você buscar, né, a questão material, de você estar sendo provado, porque, afinal de contas, aqui você precisa seguir, cuidar da sua família, precisa sobreviver, precisa ter um trabalho, precisa ter coisas, né, que no plano espiritual você acaba não se preocupando. Sim. Então, existe essa diferença. Então, aqui a gente não sabe a evolução de ninguém. Então, a primeira coisa que ele fala é, você não sabe em que momento aquela pessoa tá. Sim. Pode ser que tenha gente muito mais evoluída numa vida extremamente humilde e simples, né? E pode ser que tenha gente numa vida enorme, com uma série de coisas, de recursos, de beleza e etc. E que não tem evolução nenhuma. A gente não tem como garantir, né? Então, a primeira coisa que ele fala é isso. Cada um tá num nível diferente, cada um tem um propósito diferente, cada um tem um caminho diferente. E aí, depois ele fala sobre outra questão, que é o fato da gente ainda ter uma dificuldade de fazer o bem com a intenção correta ou sem intenção nenhuma. E aí, no primeiro momento, ele fala sobre a nossa necessidade de reconhecimento,
glorificação,
né? E como a gente, às vezes, ainda quer uma estrelinha dourada por estar ali fazendo o mínimo, né? Assim, sim, por estar ali fazendo aquilo. E
mesmo
é isso...
que de forma inconsciente, né? A gente fica na expectativa de ter uma resposta positiva, né? Ah, pô, parabéns, você fez isso, fez aquilo. Mesmo que você ainda não... você ainda tem essa questão consciente, mas você ainda não dominou essa parte do fazer o bem por fazer o bem, né?
Às vezes você não está esperando nada em troca em si, mas você está esperando um reconhecimento. Sim. Entendeu? Mesmo que seja no plano espiritual. Você acha que, ai meu Deus, estou fazendo
muito.
Estou fazendo muito. Sim. Ninguém está prestando atenção. E a gente começa a alimentar essa vaidade nesse sentido. E pior, às vezes quando não vem, a pessoa se revolta e para, né? Parece que aquela caridade não teve valor porque não veio a gratidão, porque não veio, né, o retorno. É complicado, faz parte da nossa evolução. Pelo menos a gente já tá fazendo bem. Eu sempre penso isso. Então, um degrau acima eu já tô, porque antes eu tava fazendo mal. Aí parei de fazer o mal. Se eu já tô fazendo bem...
alguma coisa já tá ali.
Eu já tô avançando. Sim, então, assim, sim, se eu estiver fazendo bem, mesmo que buscando... gratidão, sim, ou reconhecimento, já é melhor do que, né, eu tava ontem. Mas é legal, quando não vier, né, a gratidão e o reconhecimento, a gente parar, respirar e falar assim, mas eu não faço por isso, eu faço porque é certo, eu faço por mim, eu faço porque é o melhor. E a gente aprender a não desistir, sim, não desanimar e a manter aquilo ali, né, mesmo que a gente em algum momento se depare com isso. Então ele fala sobre isso e fala também sobre algumas dificuldades que a gente encontra quando a gente está trabalhando no bem. E quem trabalha dentro da casa espírita, muito provavelmente já viu isso, porque dentro da casa espírita, quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a ter acesso a uma outra realidade. Quando a gente está frequentando, todo mundo é perfeito, sim, todo mundo é incrível, todo mundo é legal, sabe? A palestra é muito boa. O palestrante, então, é quase divino. Olha como essa família é inteligente, sim, família unida, margarina, de Instagram. Não é assim na vida real. As casas espíritas não são assim. A vida familiar não é assim. Todo mundo aqui, de fato, desencarnou. Então, era um dos últimos que a gente tinha publicamente, né? Nessa vida missionária. Todo mundo tem os mesmos defeitos, as mesmas falhas. No máximo, talvez, ele tenha algum nível intelectual mais avançado, né? Um ou outro, assim. Mas, normalmente, a gente tá no mesmo bloco e a gente tem os mesmos problemas de relacionamento familiar, de discussões, de vida, né? E aí quando a gente entra na Casa Espírita, a gente tá ali para fazer o nosso trabalho, tá ali para desenvolver, só que a gente acha que aquelas pessoas deveriam ser melhores ou deveriam ser perfeitas, e a gente começa a entrar também num momento em que começam esses conflitos e começam essas situações. A gente vê trabalhos que por trás da direção não são tão legais assim, a gente vê coisas que estão sendo resolvidas e que às vezes a gente não concorda com a postura, né? E aí ele fala assim, quando duvidarem de você, quando questionarem, volta e entende qual foi o objetivo daquilo ali, sabe? Qual é o objetivo do trabalho? Qual é o objetivo da sua atitude? Eu tomei essa atitude porque realmente eu estou ligado à vaidade, porque eu quero um reconhecimento, porque eu quero, né, que as pessoas me achem legal, e de repente o trabalho não é... A gente vê muito isso quando a gente fala de caridade. Por exemplo, quando a gente vai para um trabalho de caridade e as pessoas querem expor muito quem está sendo ajudado, uhum, para... Às vezes até a intenção não é ruim, porque a gente quer mostrar o que a gente fez para a gente arrecadar mais doação. Mas existe, tem que ter uma preocupação em por que que você está...
Eu acho que a gente, como espírita, tem muito dessa dualidade, do por que que a gente está fazendo isso, até a nível de divulgação, seja da doutrina, a gente está fazendo isso por orgulho, por ego, está fazendo isso para divulgar a doutrina, para fazer crescer, está divulgando para fazer o trabalho. Então, a intenção, não só na doutrina espírita, mas na vida, é o que importa, na minha visão. O que você tem no seu coração no momento que você toma uma certa atitude.
Porque a gente tem na Bíblia, né? Não saiba a mão direita, o que dá à esquerda. Então, quando a gente fala, por exemplo, de rede social, até que ponto a nossa atitude de expor e de... Né? Até que ponto a gente vai constranger a pessoa que está recebendo. Sim. Então, são uma série de coisas que a gente, quando entra nesse mundo, quando a gente começa a falar sobre caridade, sobre nosso trabalho no bem, a gente precisa voltar e pensar, caramba, tô fazendo isso pelo certo, ou realmente me perdi, queria que as pessoas vissem que eu faço trabalho voluntário, queria que as pessoas me achassem legal, queria isso, queria aquilo. E aí ele fala, se você tem certeza que você está fazendo pelo certo, se você está fazendo para trazer esperança, para que as pessoas saibam que elas também possam ser ajudadas, para que as pessoas saibam que elas também podem colaborar e etc., continua, porque Jesus foi perseguido, né? Então, não necessariamente o meio vai estar pronto para as ações que você quer propor, né?
E não é algo fácil você ter essa percepção, tá? Assim,
não é fácil ter essa percepção. A gente, quanto espírita, a gente ainda recebe em muitos meios que não estão preparados para a doutrina espírita, né? A gente ainda tem uma dificuldade, pelo menos assim, eu vejo dificuldade de falar sobre o espiritismo, ainda não é uma religião muito conhecida. Existe ainda um certo preconceito religioso, sabe, nesse sentido. E então, enfim, aí ele fala, se foi isso, o meio às vezes não está pronto, mas volta e examina a sua atitude e tenha certeza se essa atitude está tendo esse objetivo, porque às vezes não é isso. Gente, eu preciso terminar, mas em algum comentário aqui, que eu não tô achando mais, a pessoa falou assim, não, os animais têm instinto sim, não são iguais os do ser humano, mas eles têm. Sim, o animal, ele só tem instinto. Ele tem instinto de preservação da espécie e ele tem instinto de preservação da própria vida. Sim. E todas as atitudes dele são pelo instinto. O leão não vai caçar a zebra porque ele é malvado e ele quer matar a zebra. Ele só caça porque ele se sentiu invadido no território, porque ele se sentiu ameaçado, porque ele precisa se alimentar, né? Então não existe ações ruins. Ele não busca sensações, ele não tem vícios nesse sentido. Ele age pelo instinto. Sim. O ser humano, quando ele está no início, ele age pelo instinto. Depois ele vai desenvolvendo o sentimento. Algumas vezes ele erra e vai para a sensação. Mas o objetivo é desenvolver o sentimento. Gente, acabou meu tempo. Hoje eu falei muito. Me desculpe.
Vou ter que voltar, porque eu tinha duas histórias para contar que eu não consegui também.
Não vai conseguir.
Falou dessa hoje.
Ele volta. Semana que vem sou eu de novo. Muito obrigada a todo mundo
que
acompanhou.
Obrigada a todos.
Eu vou tentar responder todos os comentários.
Fiquem
uma semana
com Deus.
Boa.
Obrigado pela presença. Foi um prazer ter aqui.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.